Hoje o título da nossa mensagem é Tudo Começa em Casa. Nós tivemos nas semanas passadas a mensagem sobre a supremacia de Cristo nos dois primeiros capítulos de Colossenses. E aqui nós entramos no terceiro capítulo, quando a coisa começa a ficar um pouco mais prática. O apóstolo Paulo tem essa estrutura nas suas mensagens. Ele vai profundamente, teologicamente, doutrinariamente, no começo da carta e para a parte final das suas cartas, ele traz as implicações éticas, aplicações daquilo, tudo que ele tinha falado, para que ficasse claro como aquelas igrejas que recebiam a sua carta deveriam proceder. Mas antes eu queria fazer algumas perguntas aqui. Vocês estão preparados para responder? Quantos aqui são casados? Levante a mão, por favor. Olha lá. Quantos aqui são filhos de alguém? Todo mundo, né? Olha lá. Quantos são pais e mães? Levante a mão. Quantos trabalham para alguém? Olha lá. Quantos lideram funcionários? Olha lá. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Paulo apresenta, a partir do capítulo 3, algumas orientações muito práticas do cristianismo para relacionamentos dentro de casa que transbordam para o ambiente de trabalho. Depois da teologia, vem a exigência ética. Isso que você começa a encontrar a partir do capítulo 3 de Colossenses. E Paulo sempre termina com uma clareza cristalina e ele explica de uma forma muito clara as exigências éticas do cristianismo. Lá no capítulo 3, versículo 5, ele diz: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Depois, lá em Romanos 8, 3, uma outra carta de Paulo, ele fala algo parecido: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Na essência, o que nós vamos falar aqui é que o cristão deve matar o seu egocentrismo, a sua tendência a viver uma vida egocêntrica. Podemos ir para casa, acabou a mensagem. Se você aplicar isso, sua vida vai ser virada de cabeça para baixo. Esse é o grande problema do ser humano. Nós temos a tendência de deixar que nossos desejos, as nossas ambições pessoais, dominem todas as nossas relações, e é por isso que nós temos conflitos. O que o apóstolo está dizendo é: nós precisamos aprender a viver de uma maneira diferente. Para iniciar a leitura do texto, eu fui até a paráfrase, a mensagem, e trouxe o texto da paráfrase para nós. E se você foi criado numa igreja histórica, você deve ter crescido fazendo leitura responsiva. Nós vamos fazer algo parecido aqui. Você está preparado? Então vamos lá. Nós vamos iniciar com todos lendo o trecho de Colossenses 3:15 até 4:1. Depois nós vamos separar em vários grupos. Vamos lá, todos, todos juntos. Que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão, que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço da sua vida, orientem uns aos outros, usando o bom senso, e cantem de coração para Deus. Que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ação de graças a Deus, a cada passo do caminho. Esposas? Maridos? Filhos, façam o que seus pais mandam, isso alegra muito ao Senhor. Pais e mães,
pais, não sejam severos demais com seus filhos, pois acabarão esmagando o espírito deles
Quem trabalha para alguém? Interessante, né? Quem lidera funcionários? Paulo apresenta a prática do cristianismo nos relacionamentos, iniciando na família e transbordando, chegando até o ambiente de trabalho. Quando nós pensamos na ética que Paulo apresenta aqui, é muito importante a gente ter em mente que a ética cristã que ele apresenta é uma ética de obrigação recíproca. Não é uma ética de que um lado tem responsabilidade e o outro não tem responsabilidade nenhuma. A obrigação dos maridos é tão importante quanto a obrigação das mulheres. Os pais estão tão ligados por seus deveres como os filhos. Os patrões têm tantas responsabilidades como os funcionários. E isto, naquele mundo de Colossos, era completamente diferente. Nós lemos esse texto e nós vivemos num contexto cultural influenciado por 2000 anos de cristianismo. Então, nos parece familiar. Podemos até não viver essa realidade, mas nós estamos acostumados com esses valores éticos, por causa do país onde nós vivemos. Mas lá, naquela época, o que Paulo estava apresentando era algo completamente fora de todos os paradigmas. Naquela época, alguns tinham privilégios e muitos não tinham direitos nenhum. A direção da ética cristã que nos é apresentada por Paulo aqui não é perguntar o que é que os outros me devem, mas sim o que eu devo aos outros. Deixa na tela, lê de novo esse texto e deixa isso penetrar na sua mente. Isso faz uma diferença absurda nas nossas relações interpessoais. Jovem casal, saiu da recepção, foi para a lua de mel, aquela curtição da lua de mel de recém-casados, voltaram para casa, para aquele apartamento, tudo novinho, tudo tinha etiqueta no apartamento, lembra desse tempo? Prato tinha etiqueta, copo tinha etiqueta, liquidificador estava na caixa, lembra disso? Aí ela senta naquela poltrona nova, ele senta no sofá novo, cruza os braços e ela diz assim, agora eu quero ver o que ele vai fazer para me fazer feliz. E ele, sentado lá no sofá, olha para ela e diz, agora eu quero ver como é que ela vai me fazer feliz. É essa postura humana natural que o pecado colocou em nós, esse egocentrismo, essa tendência de olhar para o outro, vendo o que o outro vai me dar, o que eu vou ganhar com esse relacionamento. E é sobre isso que Paulo fala nesse texto. É contracultural naquela época e continua sendo contracultural nos nossos dias. Todas as relações interpessoais, elas precisam acontecer no Senhor para que nós possamos quebrar essa tendência que o pecado colocou em nós. O que Paulo apresenta é algo realmente novo da ética cristã, no campo das relações interpessoais. Em cada lar, a tônica das relações pessoais vem pela consciência de que Jesus Cristo é sempre um hóspede invisível. mas presente. Jesus é sempre o terceiro quando dois estão juntos. Jesus é sempre o terceiro quando dois estão juntos, lá na sua casa. Esse é o segredo para que os relacionamentos interpessoais se tornem saudáveis. Quando eu falo com casais sobre relacionamento interpessoal, eu costumo dizer que o relacionamento que dá certo de um casal é um casal que vive um triângulo amoroso. É um homem, uma mulher e Deus. E esse casal está unido, mas os dois estão unidos ao Criador, a Deus. Quanto mais perto esse homem está de Deus, quanto mais perto essa mulher está de Deus, mais perto eles estão um do outro. Quanto mais longe esse homem está de Deus, quanto mais longe essa mulher está de Deus, mais longe eles estão um do outro como casal. Essa é a presença invisível quando duas pessoas na sua casa estão sentadas assistindo um filme, estão numa mesa fazendo uma refeição. Isso acontece com um casal, mas isso acontece com um pai e um filho, uma mãe e uma filha. Isso acontece com dois seres humanos que se propõem a ter um relacionamento que preste, um relacionamento saudável. O apóstolo Paulo está nos desafiando a aceitar o fato de que Deus deseja que nós aprendamos a viver relacionamentos nessa face da terra que sejam saudáveis e que reflitam o relacionamento que ele tem conosco. Tudo começa lá em casa. Vamos falar sobre esposo e esposa? Vamos lá, versículos 18 e 19, o apóstolo vai falar sobre esposo e esposa, Colossenses 3, 18 e 19. Quando você fala de marido e mulher dentro de casa, fica patente que homem e mulher precisam de um reconciliador. Você diz amém para isso? Nós somos muito diferentes, não é verdade? Se não tiver um reconciliador, vai dar encrenca. É natural. O milagre é a gente conseguir viver bem. A bênção é nós vivermos bem. Quando Paulo escreve sobre marido e esposa para aqueles cristãos em Colossos, e hoje escreve para nós estamos lendo esse texto, veja o que tinha na mente daqueles cristãos. Se ele era judeu, ele vivia sob uma lei judia onde a mulher era considerada um objeto, uma possessão do marido. Como ele tinha a casa, ele tinha um rebanho, tinha bens materiais, ele tinha uma esposa, duas esposas. Era assim. Lembra da multiplicação dos pães? Quantas pessoas tinham lá na multiplicação dos pães? 5 mil o quê? O quê? Homens. Sabe por que não tinham mulheres nessa história? Porque não contavam as mulheres. Cá entre nós. Você acha que um furdúncio daquele tamanho, as mulheres ficaram em casa? Mas de jeito nenhum. Mas é porque não se contava a mulher. Um dos milagres da ressurreição de Jesus e um dos grandes testemunhos da ressurreição de Jesus é que ele ressuscita e quem é a primeira pessoa que ele encontra? Uma mulher. A dignidade da mulher está sendo resgatada, conforme lá na criação, pelo Senhor. Quando esse pessoal vem dizer que o cristianismo é machista, é gente que faz uma análise superficial da fé cristã. Jesus resgatou a presença, o valor, a dignidade da mulher de uma maneira incrível. Se você é mulher e você consegue trabalhar, você consegue ser valorizada, sentir que você tem importância, isso é por causa da fé cristã. Paulo está escrevendo para uma sociedade onde o marido tinha direito legal de divorciar a mulher porque não gostou da comida que ela fez. E a mulher não tinha direito nenhum, nem de dizer um A. mas também tinha gregos. A coisa com os gregos era mais complicada ainda. Uma mulher respeitável, ela vivia uma vida inteiramente segregada, jamais aparecia sozinha nas ruas, nem sequer para ir às compras. Ela vivia nos compartimentos destinados às mulheres e jamais devia encontrar-se com homens de sua casa, nem mesmo para comer. Era assim que as pessoas viam as mulheres. Então, você imagina como era o casamento. Numa sociedade em que os homens tinham todos os direitos e as mulheres tinham todos os deveres, o apóstolo Paulo vai trazer diretrizes e ele bate na tecla de que os dois têm responsabilidades. No cristianismo, nós temos pela primeira vez uma ética de obrigações mútuas e recíprocas. Isso muda o referencial da sociedade. Obrigações mútuas e recíprocas. Então, você que é rebelde com a história de submissão que Paulo escreve, pode ficar tranquila. Não se assuste nem fique rebelde. Você está gastando energia à toa. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3:18, esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como convém a quem está no Senhor. Sujeitar ao marido como ao Senhor é fortalecer a liderança do esposo no lar como companheira escolhida por Deus para ajudá-lo a crescer. Deus colocou na mulher, no soft básico dela, uma capacidade de levantar o seu esposo ou acabar com ele. Você já descobriu isso? Você tem esse poder na sua mão. Na estrutura doméstica que Deus criou, Ele deu à mulher. Existem mulheres que são um peso na vida do marido. Existem mulheres que o ajudam a prosperar, a crescer. O desejo de Deus é que você aceite a liderança do seu esposo para ajudá-lo a crescer, a se tornar tudo aquilo que Deus planejou. Mas é interessante porque você vai lá para Efésios, onde também esse assunto é tratado dessa forma, e aparece o conceito da mutualidade. Lá em Efésios 5:21, o apóstolo Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E depois ele fala, esposas. Mas antes de dizer que a esposa deve se sujeitar ao marido, o que ele disse? Sujeição mútua. Mulher não é capacho. Ela é companheira. Nós somos parceiros de vida. Essa é a ideia que você encontra nas Escrituras. A minha pergunta para você, esposa, é se você tem servido ao seu esposo. Você tem ajudado o seu esposo a alcançar o potencial que ele tem. Se ele tem aproveitado a oportunidade ou não, é outra história. Não se sinta culpado se ele é um tonto. Se ele é um tonto, é problema dele com Deus. A questão é se você tem feito a sua parte. Percebe? Ah, ele é um tonto, então não faço nada. Aí você atrapalha mais. Ele ia ser um tonto, agora você está fazendo um tonto potencializado. No versículo 19, o texto continua: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa e não deve tratá-la com? Com o quê? Você já viu o marido amargurado com a esposa? É só você ir em jogo de futebol. Aquele churrasquinho depois. Você encontra maridos amargurados com a esposa, eles fazem o quê? Eles falam o quê das esposas? Só falam mal das esposas. Isso é amargura saindo pela boca. E é claro que quando você escuta isso, você faz o contraponto, como um homem cristão, casado, com uma esposa abençoada por Deus, e você diz assim, mas lá em casa não é assim. É óbvio que você diz isso, né? Se não diz, deve dizer. Lá em casa não é assim, a minha esposa não é desse jeito. Experimente fazer isso. Acaba o assunto. Quando você faz isso, você está honrando a sua esposa. Marido é tudo igual. Toalha em cima da cama, banheiro sujo, tudo igual. Quando você escuta suas amigas falando assim, o que que você faz? Lá em casa não é assim, porque o meu marido não é assim. Quando você faz isso, você está fazendo o quê? Honrando o seu esposo. E acaba o assunto. É interessante o que ele diz, maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa e não tratá-la com amargura. Amar a esposa é mais do que sentimentalismo. É mais do que flor e chocolate. Tem homem que é bobo. Mulheres, ajudem-nos. Precisamos de ajuda. Não temos aquela antena que vocês têm. Vocês sabem que vocês são a criação ponto dois, né? Deus fez o homem, olhou e disse, ficou bom. Eu consigo fazer melhor. Aí fez a mulher. Vocês nos ajudem. Tem homem que acha que comprar bombom e flor resolveu tudo. Não resolve. Não resolve. Nos ajudem, por favor. Sabe, é mais do que sentimentalismo e é mais do que atração sexual. Lá em Efésios, isso fica muito claro quando o apóstolo Paulo fala, você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que é o amor de Jesus pela igreja? É um amor sacrificial. Homens, prestem atenção. Eu vou dar a dica para você conseguir que a sua esposa seja submissa a você. Está preparado? Olha lá, hein? A dica de $1 milhão. É bem simples. Todo mundo preparado? Você tem que amar sua esposa sacrificialmente. Ela vai ser submissa. Se ela tiver certeza que você está vendido por ela, que você mata e morre por ela, que ela é a mulher da sua vida, se ela tiver essa certeza, ela vai até o fim do mundo com você. Mulheres, estou mentindo? Elas têm isso no soft delas. Deus colocou. Você quer que a sua esposa seja submissa a você, aceite a sua liderança, é só elas sentirem que você está vendido. É ela e mais ninguém. E você vive para amá-la. Sacrificialmente. Você percebe que isso demanda de nós, eu tenho que parar de pensar no que eu quero, nas minhas vontades. Você, esposa, percebe que isso que nós estamos falando demanda você parar de pensar nas suas vontades, no seu querer. É por isso que é recíproco. O princípio ético que forma um relacionamento conjugal saudável. Você tem servido a sua esposa no lar? Você tem ajudado a sua esposa a encontrar o potencial dela? No cristianismo, temos pela primeira vez uma ética de obrigações mútuas e recíprocas. Esposa com esposo, esposo com esposa. Essa carta é escrita no momento em que os maridos tinham direitos e as mulheres deveres. E o Evangelho faz isso. Coloca os dois juntos e os torna parceiros. Merece um aleluia esse. Nossa vida é diferente por causa disso. É por isso que vocês não usam burca. É por isso que vocês não andam atrás do marido. É por isso que vocês podem ir ao shopping sozinhas. Que perigo. A pergunta que nós temos que fazer é o que é que o outro me deve? Não, não. É o que eu devo ao outro. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Vamos falar sobre filhos? O texto continua com filhos. Vamos lá para o contexto cultural daquela época? No mundo antigo, filhos estavam sob o domínio dos seus pais. Um exemplo para nós vermos como os pais tratavam os filhos naqueles dias, o pátrio poder romano, a lei que existia, dava direito ao pai de fazer o que quisesse com seu filho. Você pode sair hoje daqui, poderia sair daqui e vender seu filho como escravo. Ia dar um dinheirinho extra, olha lá, pagar aquelas dívidas que você tem. Você poderia também fazê-lo trabalhar como operário. no seu campo, você poderia condená-lo ou condená-la à morte e até executar seu filho. E você não teria nenhum problema com a justiça, porque você era dono dos seus filhos. Era assim que a sociedade vivia. E surge a fé cristã. E o apóstolo Paulo, ele envia essa mensagem com esses valores, e nós hoje, na nossa sociedade, recebemos os mesmos valores. Existem obrigações mútuas entre pais e filhos. Ele diz, filhos, obedeçam aos seus pais em todas as coisas, pois isso agrada ao Senhor. Para alguns filhos, obedecer aos pais é uma coisa arcaica. Alguns pais nos nossos dias não entram no quarto dos filhos. Desculpa, aquele quarto é do seu filho ou é seu? Quem que tem a escritura da casa? É você? Então aquele quarto é seu. Você permite que seu filho more naquele quarto. Ah, não pode mexer nos seus filhos por causa da intimidade dele. Se você tem um filho adolescente, mexe sim, viu? Ele não tem maturidade para viver ainda. Mexe no celular dele, sim. Você não sabe o que um predador pode estar fazendo com seu filho adolescente. Não é invasão de privacidade. Um adolescente tem um nível de privacidade diferente de um adulto. Concorda comigo? Existe uma mensagem esquisita da nossa sociedade que nós precisamos nos proteger dela. Naqueles dias, os pais podiam tudo. Parece que nos nossos dias a mensagem é que pais não podem nada. E hoje os pais vivem com um sentimento de culpa quando disciplinam um filho. É interessante porque o texto diz para os filhos obedecerem, se você vai no versículo 21, diz, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Eu tive muita dificuldade com meu pai, muita dificuldade de relacionamento com meu pai. Eu me sentia discriminado. Com 19 anos, acertei minha vida com Deus. E isso mudou a minha maneira de viver. E eu descobri que eu tinha dificuldades com meu pai celeste também. Curioso, né? Eu tinha dificuldade com o Pai da Terra, e é claro que eu tinha dificuldade com o Pai Celeste. E lendo a Bíblia, Deus falou claramente no meu coração, você precisa resolver esse problema com o Pai da Terra para a gente poder viver melhor aqui com você. E Deus me mostrou que eu tinha que obedecer meu pai. 19 anos, independente financeiramente, fazendo faculdade. Mas eu continuava sendo petulante. Crescimento cristão é um processo, você já descobriu isso? Eu tinha acertado minha vida com Deus, eu queria crescer, mas eu ainda não tinha crescido muito, né? A crise ainda estava meio em pé. Eu me lembro que eu cheguei para o meu pai e disse, olha, Deus me falou na Bíblia, mostrei o texto para ele, que eu tenho que obedecer você, então eu vou obedecer, mesmo quando eu não queira, viu? A crise estava meio em pé ainda, né? E eu acho que meu pai fez uma prova. Eu namorava minha esposa, e o pai dela disse, eu não me importo a hora que você sai aqui de casa, desde que vocês estejam aqui em casa. E meu pai disse, é um absurdo você chegar da casa da namorada depois das 11h30. Uma moça de família, o namorado não sai da casa dela depois das 11. Agora você imagina, eu tinha lido o texto, tinha mostrado para ele, eu cheguei para ele e disse, esse texto está dizendo que eu tenho que obedecer você, você está dizendo que eu vou ter que chegar às 11h30 aqui em casa. Ele disse isso mesmo. Aí eu disse, lembra que eu ainda estava numa fase que eu não tinha crescido muito, né? Porque a Bíblia diz que eu tenho que te obedecer, mesmo sem querer obedecer, eu vou te obedecer. E eu comecei a chegar às 11h30. Eu chegava, ia no quarto, batia na porta, cheguei. Fechava a porta, ia para o meu quarto. E eu fiz isso durante meses, obedecendo ao meu pai. Para mim, foi uma disciplina. Eu descobri que o mundo não acabou. E para o meu pai, ele descobriu que ele tinha um filho que tinha maturidade suficiente para obedecer. Depois de alguns meses, um dia ele me chamou e disse, sabe aquela história de 11h30? Eu olhei e disse, sei. Tem mais isso não. Se preocupa mais com esse horário, não. Eu disse, como assim? Pode chegar a hora que você quiser. Mas aquilo ali era muito mais do que 11h30. Naquele processo de eu obedecer ao meu pai, o meu pai começou a vir na minha direção com uma postura diferente, e eu comecei a mudar a minha atitude com meu pai, o nosso relacionamento começou a ser restaurado. Eu descobri um pai que eu não sabia que eu tinha. Eu sou muito grato a Deus porque eu aceitei esse desafio, pela misericórdia de Deus, porque 2 anos e meio depois eu perdi meu pai. Então, eu, durante 19 anos, eu não sabia o pai que eu tinha. E eu tinha muito problema com ele. Mas, durante 2 anos e meio, eu descobri uma pessoa incrível, que é o meu pai. Eu tenho memórias muito gostosas. De eu chegar 11h30 da noite em casa e ele me chamar para sentar perto dele para me fazer perguntas da Bíblia. Meu pai não era convertido nessa época. E o que mais me chamava a atenção é porque eu dizia, como é que você está lendo a Bíblia? Aí ele olhava se minha mãe estava dormindo e dizia assim, não conta para sua mãe, mas eu estou fazendo estudo bíblico por correspondência lá no trabalho. Aquela coisa de marido não crente, de mulher crente, sabe? Foi através dessa restauração de relacionamento que eu descobri que meu pai se converteu. Se não tivesse acontecido isso, eu não saberia. Hoje eu consigo olhar para trás e dizer, de alguma maneira, Deus me usou ali na minha imaturidade espiritual, porque eu, pela fé, eu acreditei na direção de um texto bíblico, Deus me usou para exercer o ministério da reconciliação, da minha reconciliação com meu pai. E como eu sou grato a Deus porque isso aconteceu. Porque o meu pai, ele não era muito sábio, não, ele me irritava muitas vezes. E ele me desanimava muitas vezes. Mas sabe, você que é filho e tem dificuldades com seu pai, com sua mãe, não se deixe desanimar, não. Relacionamento depende de 2 pessoas. Se uma pessoa não responde positivamente, você, com a terceira pessoa, pode ter a atitude e o coração no lugar certo. Amém? Você pode. Você tem liberdade, poder suficiente para continuar exercendo o ministério da reconciliação, independente da resposta do outro. Certo? Amém? É essa maravilha do Evangelho. É interessante porque o apóstolo fala sobre pais e filhos, e quando eu estava preparando essa mensagem, eu disse, mas o que ele está falando na realidade... A gente pode olhar para o meu relacionamento vertical com Deus e esse DNA da paternidade divina, aí eu olho meus filhos, eu preciso exercer isso. Eu hoje tenho filhos adultos. Quem tem filho adulto sabe que o jogo é outro. Mudaram todas as regras do jogo. Ah, como era fácil. Vai tomar banho sim e vai para a cama. Era fácil nessa fase. Aproveite. Porque agora não dá para dizer, vai tomar banho sim, vai para a cama, arruma a vida e faz isso. Não, não. Agora você dá opinião quando consultado. Amém? Pai de filhos adultos dá opinião quando consultado. A gente aponta o norte e ora. Eu tenho falado isso para muitos casais. Pais de filhos adultos apontam o norte, os valores do cristianismo, a tua experiência com Deus como está sendo, e ora. E quando consultado, você dá referência. A ética cristã é uma ética de obrigações mútuas pela qual todos os direitos e obrigações caem sobre todos. Então, não tem essa história de que você é meu filho, eu não pedi para nascer. Isso é história para boi dormir, né? Eu também não pedi para ter um filho chato que nem você. Nos meus planos era um filho obediente, querido, amoroso. Toma jeito, toma jeito. As obrigações são mútuas. Vamos descobrir como é que a gente vai viver bem. Como é que a gente vai se relacionar bem. Mas sabe, o apóstolo Paulo, depois que ele termina de falar sobre casa, ele leva a gente para o ambiente de trabalho. E não é verdade que o que a gente vive em casa transborda no trabalho? E naquela época era muito comum as pessoas trabalharem em casa. Era muito comum tudo que acontecia acontecer mais ou menos perto. Aí ele começa a falar sobre os escravos. Tem gente dizendo que tem que reescrever a Bíblia porque ela não condena a escravidão, né? Não, ela favorece, diz que está certo, pega o livro de Filemão e diz que está tudo errado nele. É gente que vê as Escrituras de uma maneira muito superficial. As Escrituras, na realidade, elas minam o processo de escravidão na base. Quando você vê lá em Filemão e Paulo diz, olha, o escravo e o senhor agora, eles vão estar reunidos, mas veja, a relação principal de vocês não é escravo-senhor, não, é de irmandade cristã. Essa é a relação principal. O que você está fazendo é quebrando todos os paradigmas. Em que um era objeto e outro era o senhor que fazia o que queria com o objeto. Aqui acontece a mesma coisa quando ela fala, o apóstolo começa a falar sobre isso e dizendo, olha, escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos. Não somente para agradá-los, mas pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Você não trabalha para a empresa que você trabalha. Você trabalha para o Senhor. Amém? E isso muda o referencial, quando o que eu faço de segunda a sexta, eu faço para o meu Deus. Não é para aquele supervisor chato, não é para aquele dono que não reconhece o meu valor, que não me dá a promoção, aquela empresa que não me paga um salário digno. Não. O que eu estou fazendo, se eu estou fazendo, o que veio na minha mão para fazer, eu vou fazer o meu melhor. Eu conheço alguns empresários cristãos que não querem contratar crente na sua empresa. Você conhece? Sabe por quê? Porque tem muito crente folgado. Ah, meu chefe, o dono da empresa é crente. Ah, então eu posso chegar atrasado, não tem problema. Nós somos irmãos, né? Então não tem problema a gente chegar atrasado. Aí ele vai no intervalo do cafezinho. Aí ele resolveu fazer a devocional dele no horário do café. Ao invés de 10 minutos, ele fica 45 minutos. Né? Não, mas o meu patrão, ele é crente, ele entende que isso é um valor muito importante na minha vida. Eu até vou trabalhar melhor depois de fazer minha devocional. Já ouviu isso em algum lugar? Você é crente safado. Sem vergonha. Que não segue a palavra. Se o meu chefe, meu supervisor, se o dono da empresa onde eu trabalho, ele é um discípulo de Jesus, aí que eu vou servir com mais alegria. Aí que eu vou fazer melhor o que eu faço. Amém? Porque eu estou servindo ao Senhor. E daí ele fala com os senhores no capítulo 4:1, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês têm um Senhor nos céus. Todos nós vamos prestar contas a Deus. Você prestará contas da maneira como você pagou os seus funcionários, os direitos que você deu, a maneira como você usou os lucros da empresa, se foi de uma forma egoísta ou se você foi justo e você repartiu com aqueles que fizeram você conseguir ter aquele lucro. No frigir dos ovos, minha gente, aquela senhorinha que varre o chão da fábrica e limpa o banheiro, e aquele CEO que fica nas planilhas e nas negociações pelo telefone, eles são iguais porque são imagem e semelhança de Deus. Amém? No frigir dos ovos, os dois vão virar pó e vão estar diante de Deus prestando contas a Deus. Não é verdade? É disso que Paulo está falando. É essa ética que ele traz à nossa mente. Não existem os privilegiados. Se eu estou numa posição de mais privilégios, é para que eu possa ser bênção e promover justiça na sociedade em que eu estou inserido. Amém? Após a interferência do pecado, Jesus deu a cada um de nós o ministério de reconciliação nos relacionamentos. Esse é o nosso grande desafio. O nosso grande desafio. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo: eu tenho uma razão para existir, para sair para trabalhar amanhã, para me relacionar com pessoas em casa. Eu tenho essas pessoas debaixo do mesmo teto comigo, minha família. Hoje eu vou lá no almoço da família, vou encontrar aquele tio, aquele irmão. Eu vou encontrar pessoas. Eu vou lá no Hora Curitiba e vou encontrar pessoas. Existe um processo de restauração de relacionamentos e eu faço parte disso. Jesus me escolheu para eu fazer parte disso. Segundo Coríntios, o apóstolo Paulo disse: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Se a pessoa quer se reconciliar, é uma decisão dela, mas eu tomei a decisão que eu vou servi-la para que a reconciliação aconteça. Amém?